A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
O gênero musical jazz representa um modelo de alto desempenho, quando os artistas performam em harmonia, colaborando em time no qual todos protagonizam uma essência individual, emitindo uma onda de energia coletiva que desperta um sentimento, uma sensação, uma experiência, um propósito. Antes que você comece a ler o que penso, quero deixar claro que eu sou uma eterna aprendiz. Não sei muita coisa em relação ao que preciso saber. Independentemente da generosidade que recebi e construí, tudo se deve muito mais a ter aprendido a lidar com o meu não saber, do que com algo do que eu de fato sabia. Ilnário Marinho. Trecho do livro Alto Desempenho com Propósito. Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Autores e Ideias. Eu sou Lília Martins e vou estar na sua companhia. E é muito bom ter você aqui. Nessa nova temporada 2021, o programa está diferente. Em respeito ao isolamento social e às medidas de proteção contra a pandemia do coronavírus, este programa está sendo gravado através das novas tecnologias digitais de forma totalmente à distância e não nos estúdios da Rádio FM Assembleia. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. Alto Desempenho com Propósito é o título do novo livro do escritor Ilnário Marinho. O autor possui mais de 25 anos de atuação no mercado corporativo, liderando equipes em grandes empresas no Brasil, França, Espanha e Portugal. Em seu novo livro, Ilnário amplia as discussões sobre o papel do propósito na trajetória de vida das pessoas e em uma caminhada profissional conectada com a felicidade. A reflexão do livro é nos fazer questionar por que fazemos o que fazemos. Você já parou para pensar nisso? Pois nós vamos hoje conversar com o autor Ilnário Marinho sobre este tema cada vez mais urgente nesses dias, ainda sobre os efeitos da pandemia do coronavírus na vida de cada um de nós. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Ilnário, seja muito bem-vindo ao Autores e Ideias, que prazer recebê-lo novamente. A gente que já tinha conversado quando do lançamento do primeiro livro, e agora com muito carinho, muita alegria, a gente te recebe novamente com esse livro maravilhoso, um tema assim super instigante e atual. Muito bem-vindo.
Boa noite, Lilia, e boa noite a todos os seus ouvintes da Rádio FM Assembleia. É um prazer enorme, né, voltar a estar com todos vocês.
Ilnário, conta para nós, já que a gente está falando de um lançamento, eu sempre gosto de iniciar com essa pergunta. O que é que os leitores podem esperar dessa publicação, esse novo livro, Alto Desempenho com Propósito?
Os leitores, né, eles podem esperar um bate-papo, uma conversa muito descontraída sobre o meu olhar no que diz respeito a esta questão tão enigmática, né? A questão do desempenho. Desempenho é a tradução do nosso empenho, a nossa energia, né? A nossa alma, a nossa paixão naquilo que eu faço, naquilo que eu me proponho. E com isso eu atinjo os meus objetivos, a minha missão, o meu propósito, os resultados da minha vida. É essa viagem, esse convite, né? Tão delicioso, né? Que a gente está trazendo aqui para as pessoas fazerem, porque a gente tem tanto foco no ter e a gente muitas vezes esquece o ser. E é essa conexão que eu quero estar fazendo. Ter é importante, mas o ser é a parte principal.
É, e eu digo muito isso, né? O ser é fundamental. E a gente vai falar muito sobre isso e a gente vai trazer temas que eu tenho certeza que você que acompanha o nosso bate-papo vai se identificar em algum momento, já que a gente vai trazer reflexões que falam da nossa vida, desse aspecto pessoal, mas também relacionando com o seu ambiente corporativo, seu ambiente de trabalho. Tá muito legal esse livro, eu tenho certeza que você vai se identificar com muitos dos trechos aqui. Confere aí a nossa entrevista. O livro é fruto dos estudos do autor no campo da psicologia transpessoal. Explica pra gente, Ilnário, a que se dedica essa ciência.
Olha, Lilia, a psicologia transpessoal é a quarta força, né, da psicologia. Ela é reconhecida pelo MEC e foi esse olhar que eu recebi um convite, né, para fazer uma pós-graduação em psicologia transpessoal. O transpessoal é o coletivo, é o trabalhar a equipe, trabalhar o todo, trabalhar a família, né? O nome já fala trans, né? Ou seja, trans é aquilo que é externo, fora de mim, porque o interno já está dentro da nossa alma e dos nossos sentidos e corações. Então, transpessoal, trabalho todo, tudo que está ao meu redor. E aí foi esse convite, né? Porque para eu desenvolver ou melhorar organizações, primeiro eu tenho que transformar e melhorar as equipes, porque são pessoas que mobilizam, né, e transformam as organizações. Organizações, como os meus gurus falam, né? São paredes, móveis, né? Utensílios, né? E quem move as empresas são pessoas. E aí a questão do transpessoal, da coletividade.
E aí a gente tem essa abordagem levada agora para o campo do ambiente corporativo. E aí, Yunari, é que está o pulo do gato e que tem tudo a ver com o livro agora que você está trazendo para a gente, Alto Desempenho com Propósito. Como é que esse estudo da psicologia transpessoal pode nos ajudar a conquistar esses nossos objetivos profissionais?
Lilia, na realidade, né, ou seja, hoje em dia nós nos vemos que eu tenho a minha formação inicial como engenheiro mecânico, né? Então, quando eu fiz o primeiro livro, né, as pessoas perguntavam como é que um engenheiro, né, foi fazer uma psicologia transpessoal. E aquilo que nós vemos hoje nas organizações, né, ou seja, gerimos pessoas, gerimos sentimentos, gerimos paixões. Então, nessa abordagem, eu tenho que liderar pessoas e tenho que trazer aquilo que é a minha paixão para que conecte com o meu time, né, para que a gente possa juntos protagonizar uma alta performance, né? Ou seja, e aí vem aquela questão sempre, né? Aquelas empresas que nós somos apaixonados por trabalhar, porque ali existe um clima melhor, existe uma vontade, um desejo coletivo. E aí essa é a questão daquilo que a gente pode se propor numa organização. Onde eu quero estar, com quem eu quero estar e para quem eu quero estar.
Essas palavras são muito fortes. Para quem eu quero estar, como eu quero estar. Tem uma frase que é muito boa, né, do Rabino Hillel, que ele diz assim: se não for agora, quando? Quando é que vai ser? Se não for eu, quem é que vai ser? E a gente discutir sobre isso, pensar nesses espaços que a gente quer ocupar, quando, como, com quem, eu acho esse tema sensacional. Eu acho que a gente vai refletir ainda muito mais sobre essas reflexões que vão fazer você descobrir o seu propósito. E isso é muito curioso. O Yunari defende no livro Alto Desempenho com Propósito que todos nós temos um propósito. Alguns, talvez, ali, sem perceber, mas todos nós temos. Como é que eu faço para descobrir o meu propósito, Yunari?
Olha, Lília, é bem interessante isto. Primeiro, a gente se conecta com o nosso interior. Sabe aquela nossa criança adormecida, né? Que nós deixamos lá atrás e que a gente foi muitas vezes nós somos seguidos pelas pessoas. Ou seja, não estude isso, não faça aquilo, vá fazer outra coisa e a gente deixa aquilo guardado, aquele nosso desejo. Era o nosso propósito muitas vezes. Então, este propósito é justamente onde eu quero chegar, a minha missão, o que eu quero construir e deixar de legado. E aí essa conexão é muito pessoal, muito intrínseca, muito interna, né, para que a gente possa fazer a nossa introspecção. O que é que te deixa feliz? O que é que te faz acordar para buscar o quê? E todas as conquistas, né, na realidade. E é nas organizações, isso tudo é conectado, né, com a estratégia. E daí a questão toda.
Ai, eu quero muito falar sobre isso, viu, Yunari? Quando a gente fala de propósito, as pessoas têm uma dificuldade de entender. Entender o que é propósito. Propósito é a mesma coisa que desejo. O que é o propósito, Yunari? Explica pra gente, para que a gente possa entender como é que isso funciona.
O propósito, Lília, é saber o porquê que eu faço, né, o sentido de se fazer as coisas, ou seja, o meu desempenho é onde eu quero chegar e estar. E o propósito é sobre e para onde Deus quer me levar. O desempenho eu gerencio e o propósito eu preciso liderar pessoas porque eu quero trazer uma conquista. O propósito é a minha missão de vida. O meu propósito onde de carreira profissional, o meu propósito do que me leva a estudar. E você me comentou ainda agora, né? As pessoas todas têm propósito, sim. Dentro de cada etapa da nossa vida, né, existe a ciência chamada antroposofia, onde existem os setênios. De 7 em 7 anos nós amadurecemos. De 7 em 7 anos nós enxergamos propósitos. São focos, onde é que eu quero estar daqui a 3, 4, 5 anos? É o teu foco, a tua missão. Realizou esta missão? Onde eu quero ir mais além? Então, isto é conectar com a tua verdade, né? Ou seja, com o teu sonho, né? Com a tua paixão. E essa paixão vai amadurecendo.
E à medida que a gente vai descobrindo novas possibilidades, esse propósito também muda. Isso é maravilhoso, porque às vezes a pessoa pensa que o propósito ele tem que ser um único. Agora, eu tenho uma curiosidade. O meu propósito pessoal, ele tem que estar alinhado com o meu propósito profissional? Como é que o meu propósito pessoal pode estar alinhado com o propósito profissional? Porque muitas das vezes a gente está no trabalho, como você disse, é um trabalho que a gente não se identifica, mas que muitas das vezes é aquele que a gente fica por N razões. É o trabalho que meu pai gostaria que eu estivesse, é o trabalho que eu consegui a vaga. Enfim, são vários motivos, várias razões que fazem muitas das vezes com que a gente fique em determinada área, em determinado trabalho, mas não se identifica com aquilo. E tem um propósito pessoal que parece que está desalinhado com o propósito profissional. Como é que a gente consegue aliar esses dois propósitos? É possível fazer isso?
Olha, é possível sim, Lilian. Eu tenho visto muito nas organizações, porque a gente também vai amadurecendo nessa questão, né? De onde eu quero chegar. E tudo isso começa com o meu eu pessoal, né? Ou seja, qual é o meu sonho, a minha verdade, a minha determinação? Começa daí, né? Ou seja, do meu eu interno, né? Ou seja, enquanto pessoa, enquanto ser. O que é que eu quero conquistar para que eu possa conectar com a minha área profissional, com aquilo que me faz feliz, né? E com a minha e que isso vai me originar um alto desempenho. Então, o meu propósito pessoal me estimula, né? Ou seja, nos aspectos da minha determinação dos estudos, da minha saúde, da minha energia. E o efeito disso tudo é a minha realização profissional, né? Ou seja, as minhas conquistas, onde é que eu vou estar colocando a minha energia no meu campo laboral. Então, a gente observa muitas vezes, né, ou seja, algumas pessoas que quando nós estamos dando, né, nas equipes, né, feedback, orientando, primeiro, você está feliz naquilo que você está realizando? Porque se você não está feliz, você está fazendo ali de um trabalho um emprego. E é aquela diferença do trabalho para o emprego, né, ou seja, daquilo que possa, para que você não seja refém e que você não seja um ator coadjuvante, né, na sua vida, né, profissional. Então, o propósito, né, ou seja, onde eu quero chegar com tudo isso que eu vou acumulando, né, da minha vida pessoal e o que é que eu trago para a organização, né, aquilo que eu construo, aquilo que eu deixo de legado, né? Então, é possível sim você conectar as duas coisas porque é a minha felicidade, aquilo que eu levo para o meu lado profissional, aquilo que te faz acordar bem para dizer, uau, vamos para aquele dia maravilhoso com aquela conquista, com aquilo que eu vou estar fazendo, né? Isso é motivação. Motivação.
É isso, motivação, é a ação, né? E o Nari, uma curiosidade que eu tenho, que você falando sobre felicidade, é tão raro quando alguém fala sobre felicidade no âmbito profissional, porque geralmente, quando se fala sobre, ah, a gente tem um propósito de vida, ou fala de felicidade, é sempre o seu aspecto pessoal. E o que eu acho muito interessante do seu livro, é porque justamente você traz isso para o ambiente corporativo, onde para muitas pessoas o ambiente corporativo ele é inóspito, ele é um ambiente nocivo, onde eu até escuto muito, né, pessoas que dizem assim, ah, no meu ambiente de trabalho eu não tenho amigos, como se fosse impossível você fazer amizade no ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho é como se cada um fosse ali um concorrente, uma pessoa que pode a qualquer momento passar a perna em você. E aí você traz essas reflexões justamente alinhando felicidade com o seu trabalho. É possível ser feliz nesse ambiente de trabalho, Nari?
Em toda certeza, né? Ou seja, é isso que nos move. E aí, Lilia, dentro das organizações, é sempre a gente nos ter inspirações, os nossos espelhos. Sabe aquele líder que te inspira? Aquele gestor que você fala assim, uau, quando eu crescer eu quero ser igual a ele? Né? Então, são essas pessoas que são a mágica das organizações, aquelas pessoas que nós nos espelhamos, que nos impulsionam, né? Que nos inspiram, que nos trazem um argumento para que a gente possa seguir em frente. Sabe? E é isso que é o que segura as pessoas nos seus trabalhos, né? A gente costuma dizer que você não muda de empresa, você muda de chefe. Desde que aquele chefe não está mais te estimulando, né? Te fazendo um convite para que você traga felicidade ou propósito. Porque felicidade, presta bem atenção, felicidade é um momento. É comer um doce, é ganhar na Mega Sena, é um casamento, são momentos, felicidades e propósito na tua missão de vida.
E o Nário, eu tenho certeza que tem muita gente que está agora escutando a gente e deve estar assim, se motivando a nossa conversa, porque tem um sonho, tem um desejo antigo, quer migrar de profissão, sempre gostou de determinada área, mas atua em outra. E agora, nesse momento da pandemia, muitos dos nossos desejos, dos nossos sonhos vieram à tona novamente. Porque é um momento de reflexão, de refletir sobre as nossas decisões, o caminho que nós temos levado. Muitas famílias enlutadas nesse momento têm revisto muitos valores, estar mais com a família, passar mais tempo aproveitando cada dia mais. Tinha muita gente que vivia no automatismo do dia a dia, nem entendia mais determinadas coisas, não aproveitava mais o lado simples da vida. E eu tenho certeza que essa nossa conversa também está fazendo essas pessoas agora, nesse momento, refletir. E aí eu queria saber de você, da sua experiência, quem dizer para essas pessoas que agora estão começando a se inspirar no seu livro, na nossa conversa, e que querem mudar, que querem sair de uma determinada área e para outra. Existe uma dica? Existe algo que a gente pode dizer para essa pessoa para seguir o propósito dela? O que que você falaria agora?
Olha, Lilian, é a questão de nós nos empenharmos, né, na questão do nosso foco. E aí eu falo muito da minha experiência, né? Ou seja, há anos atrás, né? Ou seja, muito, há alguns anos atrás, a gente sempre aquela coisa humilde, né? A gente de classe social e a gente começa a se inspirar nos irmãos mais velhos, nos tios, naquelas pessoas que a gente admira. Para que você possa ir em frente, é importante você ter espelhos e aí você traça a sua trajetória. Essa minha trajetória me levou-me a estudar, a ir morar fora, né? Ou seja, foi em busca, né, de algo, porque eu queria ampliar o meu horizonte. Isso me fez um bem tremendo, né? Me fez sair da minha zona de conforto, também é um ponto extremamente importante, né? Para que a gente possa justamente buscar novas alternativas, ampliar, né, o nosso leque de oportunidades, entender, é isso que eu quero fazer, é isso que me faz feliz. Isso foi um pouco da minha trajetória lá atrás, né, quando eu tomei o remo, né, da minha vida, né, para mim, porque senão eu ia ser um coadjuvante do tipo, ah, faz isso que todo mundo está querendo fazer aquilo. E aí um ponto extremamente importante, quando eu faço conversando com a minha terapeuta, ela fala uma questão bem importante. E, né, preste atenção, que as pessoas quando te conhecem perguntam o seu nome, para entender o seu sobrenome, em que bairro você mora, para entender a sua classe social e onde você trabalha, para poder perceber assim, o que é que você pode trazer para aquela outra pessoa. Mas a quarta pergunta ninguém faz, ou seja, que é, você está feliz hoje e agora? Então, a gente tem que ficar muito atento com essa questão da nossa maturidade, né, das amizades por interesse, porque isso justamente é aquilo que nos fazem em busca do seu alvo. E é essa conexão, é essa energia que é importante nós termos internamente, porque as coisas acontecem se nós colocarmos essa nossa energia, né, e paixão naquilo que nós queremos fazer. O céu é o limite, Linha.
É isso, eu acho que as pessoas têm que ter paixão. A gente estava conversando há pouco sobre isso, sobre a paixão que nos move. Acho que tudo que você faz, que você tem paixão, por mais simples que seja, você contagia, você consegue transmitir aquele amor, aquele tesão para as outras pessoas que estão com você. E pode ser das tarefas mais simples, né, Yunari? Que às vezes, você até já tinha falado isso para mim quando do primeiro livro, né? As pessoas confundem o sucesso profissional com rios de dinheiro. E não é assim, né? Não é isso. Você pode estar muito bem e feliz e alinhado com o seu propósito, com a sua prática laboral, e não necessariamente você ser rico, você ser aí uma pessoa que está esbanjando dinheiro. Explica pra gente isso, Yunari, porque eu acho isso fundamental. Acho que é um divisor de águas, assim, para muita gente.
É verdade, Lilian. Eu tenho alguns casos, né, onde eu tinha uma oferta, né, de posto de trabalho, né, para um colega meu de uma das empresas por onde eu passei. E eu dizendo, cara, isso aqui vai trazer para ele um upgrade na carreira, parará, parará. Eu crente que ele iria aceitar, a pessoa disse, não, eu estou bem, eu gosto disso aqui que eu faço. Isso aí, esse outro posto é um upgrade, vai me trazer um salário melhor, mas eu não ficaria feliz. Eu me desestimularia e possivelmente você poderia me perder, porque eu não daria a entrega que é necessária. E aquilo me intrigou profundamente, sabe, Lilian? Ou seja, como é que pode? Ou seja, a gente está aqui oferecendo um posto melhor, né, mais alto na companhia, e essa pessoa não quis, e depois eu fui fazer essa reflexão, sabe? Ou seja, feliz fazendo desta forma. Ela acorda bem com esse tesão, né, para fazer aquilo bem, com qualidade, né, com profundidade. E isso é de cada um, né? Ou seja, aí com essa, você respeita o lugar e o propósito do outro. Quem sou eu para julgar o outro, né? E por isso que o importante é você estar bem, se gosta do que você faz, então faça com gozo, porque você vai ser o melhor naquela sua área de atuação. E é isso que nascem os talentos, né, nas organizações.
Ah, eu queria muito que você falasse, já que a gente está falando sobre talento, sobre performance, o título do livro do Yunari, esse lançamento, é Autodesempenho com Propósito. E aí, Yunari, desempenho e performance é a mesma coisa? Explica para a gente essa diferença.
Isso, Lila. Desempenho a gente não mede, né? A gente percebe, né? Desempenho é a nossa energia, é o nosso ritmo, é aquilo que nos leva a realizar tarefas. E performance é o quanto eu conquistei. Eu vou dar o um exemplo das Olimpíadas, né? Que estamos bem próximo. A performance é aquele que tirou a medalha de ouro. A performance é o cara da Fórmula 1 que ganhou a corrida, né? Ou seja, performance é o quanto eu cheguei, quanto eu atingi. E desempenho é o meu ritmo, né? Então, eu posso ter uma corrida de Fórmula 1 onde eu faço todas as 80 voltas, né? Ou seja, isso é o meu desempenho, né? Ou seja, aquilo que eu realizei, e a performance é se eu bati o recorde daquela volta, né? Performance são os nossos indicadores, nossos resultados atingidos, e justamente o meu desempenho é o meu ritmo, a energia que eu desempenhei para conquistar e ser o primeiro lugar com alta performance.
E aí vem a grande pergunta que é norteadora do livro todo, né? Como ter esse alto desempenho com o propósito, Yunari?
É justamente, as pessoas perguntaram-me várias vezes já, né, dessa questão, sabe, Lília? E aí eu fui fazendo essa conexão, né, fui lendo bastante, né, sobre essa questão do autodesempenho. E aí o desempenho é isso, né, ou seja, energia, empenho naquilo que você faz, coloque alma naquilo que você realiza, né? Tenha prazer naquilo que você está realizando, porque desta forma você está conectando com a tua missão, onde você quer chegar com essa tua energia. Conecte com o fim, que é o teu propósito, né? Ou seja, onde eu quero chegar, e daí para frente o combustível, o ritmo é o empenho. Se eu quero chegar lá mais veloz ou menos veloz, eu no meu ritmo mais coloque amor naquilo que você fala, é o empenho. Daí o nome desempenho, para você atingir o seu propósito.
Muito bom.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Mãe, posso arrumar a cama por você?
Eu posso comer mais salada por você.
Posso chegar cedo em casa por você.
Posso tirar nota boa por você.
Mas tem uma coisa que eu não posso fazer por você: mamografia.
Se não fizer por você, faça por mim.
Se você tem mais de 40 anos, faça a mamografia. Descobrindo o câncer de mama logo no início, as chances de cura são de até 95%. Cuide-se e viva melhor ao lado de quem ama você.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A Chapada do Araripe será reconhecida como a primeira paisagem cultural do Ceará. O reconhecimento será enviado em projeto à Assembleia Legislativa para a apreciação dos deputados e, posteriormente, para a aprovação pelo governador Camilo Santana. A ação pioneira é um dos passos para a candidatura da Chapada do Araripe como patrimônio cultural e natural da humanidade, junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A candidatura da Chapada do Araripe como patrimônio cultural e natural da humanidade conta com o apoio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará e Secretaria do Turismo do Estado do Ceará, além da FUNCAP, da Universidade Regional do Cariri, do Sistema Fercomércio, da Fundação Casa Grande e do Geoparque Araripe.
Você ouve Autores e Ideias.
E agora eu queria muito falar sobre liderança, que é um tema que o Yunari dá palestra, esse aí ele tira de letra. Agora, Yunari, eu queria muito que você falasse sobre o líder, a figura do líder nesse momento, sobretudo agora, que a gente está aí, a pandemia deu um nó na cabeça de muita gente, fez com que a gente refletisse muito mais, né? Não só colaborador, mas principalmente os gestores, né? É uma mudança de perspectiva. A gente está vendo aí que as empresas com propósito, né, se saíram melhor, performaram melhor durante o ano de 2020 e agora atravessando 2021. Qual que deve ser a postura do líder? Principalmente esse líder que quer aí conquistar times de alta performance.
Se as coisas fossem fáceis, né, a gente já teria nascido com pula, né, Lívia? E a gente não nasce, a gente nasce com esse olhar, né? Mas com o olhar de amanhã vai ser melhor do que hoje. E aí a questão, né, é sempre identificar essas pessoas que quando entram na organização, ou seja, elas têm, sabe aquele ar do líder? O líder é aquele que inspira, que impulsiona, que tem um argumento, que acolhe, né, ou seja, que traz, que empreende, né, com energia, ou seja, e que as pessoas sentem, né, que estão acolhidas, né, que tem sempre uma palavra, né, de acolhimento, né, para os seus liderados. Que uma vez eu fui fazer uma palestra, né, do primeiro livro, e aí o senhor fez a seguinte pergunta: ah, eu sou dono de um restaurante aqui na nossa cidade, com um excelente endereço, com um menu maravilhoso, parará, 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 e depois ele dizendo: mas os meus garçons não param, né? Eu tenho um turnover. O que é que acontece comigo, né? A minha abordagem não é transpessoal. E aí eu respondi para ele: você conhece os seus funcionários? Você conhece a família? Você sabe o que é que acontece? Quais são os anseios? Você constrói e compartilha com eles a sua missão do seu restaurante? Porque as pessoas estão lá por você e não pelas cadeiras e não pelas mesas do restaurante. E se elas não se conectam com a sua história, daquilo que você está construindo, né, na região, no bairro onde você está inserido, elas não, né, elas não compartilham dessa verdade, dessa sensação. Ela não quer essa experiência para a vida dela. E é esse líder, né, nas organizações que inspiram e que faz as organizações serem vencedoras. E nós estamos muito famintos, né, nesse momento hoje no mundo, né, de pessoas que nos apaixonem, né, Lívia, que façam nos dizer: uau, né, eu quero ir em frente. E aí a gente tem na história, né, grandes pessoas, né, que nos impulsionam. E essa é a história da humanidade, né, na realidade.
E o que eu acho bacana, Yunara, é justamente porque você está falando sobre essa visão mais humana do líder, né? Uma visão mais humana para as equipes, para você liderar a equipe, para você encontrar esse alto desempenho. Então, não é só aquela visão que é técnica, né? Tecnicista. Não se trata disso. É uma visão completamente aí ousada para muitas pessoas, mas que a gente percebe que cada vez mais a gente tem caminhado para esse tipo de liderança, né? Esse tipo de perfil profissional. E tem uma frase engraçada, Yunari, que a gente vê muito no LinkedIn, né? O LinkedIn é a rede social do trabalho, né? E aí no LinkedIn tem muito lá falando sobre as pessoas com síndrome de burnout, né? De burnout, falando que tá sobrecarregada, muito estressada. Aí tem uma frase que diz assim: nenhum salário paga a sua saúde mental. E eu achei isso sensacional, porque justamente falando sobre isso, é você estar bem. Ou seja, trazer uma visão humana de saúde, de bem-estar para o teu ambiente de trabalho. E isso era algo, há bem pouco tempo, Yunari, impossível de você trazer essa discussão para o ambiente de trabalho, não era?
É verdade, Lilian. Só somando com o que você está dizendo, né, são dois pontos, né? A competência tecnicista, né, como nós estamos aqui abordando, ela é um conhecimento, faz parte, né? Se eu sou médico, se eu sou engenheiro, eu preciso ter aquela ferramenta para que eu possa efetuar bem a minha missão. Então, isso é a parte técnica, né, que é a parte da competência e da sua habilidade, ponto. Porém, isso conecta com como é que eu vou aplicar, né, essa minha experiência profissional, esse meu conhecimento que eu estudei na escola, né, seja na escola técnica ou na universidade, né? Ou seja, o que é que eu vou fazer com minhas mãos? E aí, isso conecta, né, com aquilo que eu quero desempenhar de missão. E um outro ponto é, uns dois anos antes da pandemia, né, eu estava numa, no fórum de manufatura, né, em São Paulo, né, com vários VPs de multinacionais e eles fazendo workshops, né, falando das empresas deles, dos resultados, né, e a gente estava ali vendo, nossa, são 2 dias de palestras e nós vamos estar ali verificando as empresas mostrando lucros e margens, né, aquela coisa toda, né. E por incrível que pareça, depois eu comecei a catalogar que, no final, 70% de todas as palestras daqueles caras, assim, fantásticos, todos tiveram um denominador comum que foi, na hora que nós começamos a investir nas pessoas, no nosso capital humano, a empresa deu a volta por cima. E olha, isso para mim foi um gozo tão grande, né? Ou seja, que isso conectou com toda essa minha trajetória, né? Dizendo, eu não estava louco. Desde sempre eu acreditei, né, que a gente tem que formar o espírito de equipe, de times. Olha, por exemplo, aquilo que o Bernardinho fazia no vôlei, né? Que naquela época ele ganhava tudo, né? E você dizia, rapaz, tem alguma coisa ali diferente naquela equipe. Por quê? Tem alma naquele processo, né? As pessoas fazem por ele e aí elas se dão o seu melhor. E é isso que faz as organizações serem vencedoras, porque as pessoas querem estar lá construindo juntos. Isto é a questão do propósito transpessoal coletivo.
E aí, você, o que você tem feito, hein? Já parou para pensar nisso? Eu disse que o programa hoje a gente estaria fazendo várias reflexões que você ia se encontrar nesse nosso bate-papo. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui tomando nota dessas dicas do Yunari, que são aí reflexões do livro Alto Desempenho com Propósito, essa obra que é tema do Autores e Ideias de hoje, super conectada com esse momento. Acho que é uma obra que vem muito a calhar com esse momento da pandemia. Isso é curioso também, né, Yunari? Porque isso não foi proposital. Você já estava com esse livro, já fazia algum tempo, já estava na escrita desse livro, mas ele só chegou agora. Então, assim, nada é por acaso, porque ele chegou no momento exatamente onde as pessoas estão sedentas por esse tipo de conteúdo. Eu acho que houve aí uma sinergia do universo que beneficiou demais o lançamento do livro agora.
É, Lilia, sabe, acho que como você começou falando, né, mais cedo, né, tudo na sua hora, né, era o meu momento, né, aquilo que vinha internamente reverberando, né, para trazer, na realidade o livro ficou pronto há 1 ano atrás, no meu aniversário de 50 anos, em março do ano passado. Pandemia, aquilo tudo que a gente não sabia o que fazia, ficava em casa, ninguém se encontrava, eu guardei, esperando tudo passar, e fui mexendo na obra, colocando alguns pontos, evoluindo naquilo que eu tinha escrito, e aí agora chegou no momento do que eu disse, olha, eu posso fazer isso de uma maneira virtual, né? Eu posso fazer isso de uma maneira que as pessoas possam conhecer, né, esse tema. E isso foi a minha trajetória, né? Ou seja, eu estava coloquei energia, né, nesse ponto para que eu pudesse, e aqui eu quero já colocar para você que eu já estou lançando o terceiro livro já. Lançando quer dizer que comecei a escrever.
Uau! Quer dizer que já tem aí um livro no prelo, né? Que você já está no processo de escrita. Ai, que coisa boa! Olha só, e eu quero que você traga aqui pra gente, hein? Pra conversar aqui com a gente, faz questão.
E esse próximo, né, é uma próxima continuidade. Eu vou estar trazendo o mundo cooperativo e corporativo nas organizações.
Uau, bárbaro, eu quero demais a gente conversar sobre esse tema aqui, porque o Yunari, ele sempre faz a gente refletir. E aí é refletindo, é pensando em como a gente tem agido, é que a gente muda a postura, e é muito bom mudar. Eu acho que isso que o Yunari fala, né, o propósito ele é mutável, não é uma coisa estagnada, e você vai avançando, você vai tendo outras perspectivas para a sua vida, e aí o propósito muda junto com esse teu olhar, né, você evolui. Eu acho isso fantástico, e o livro do Yunari sempre é cada um melhor do que o outro, né, a gente sempre acaba aqui tendo como obra de cabeceira, porque a gente quer, quem não quer tá bem no seu mercado de trabalho e tá bem consigo próprio? Quem não quer? Quem não quer ser esse líder que inspira, ser alguém que tem alto desempenho? Quem não quer? E essa perspectiva do Yunari não é só ter um conhecimento técnico, né? É você ter isso aliado a uma visão de propósito, uma visão humana. Eu tenho, assim, cada vez mais mais apaixonada por essa leitura, um livro muito necessário. E deixa eu falar aqui, já que a gente está já na reta final do programa, eu queria aqui mencionar que é um livro que tem aí presenças muito importantes também dentro da obra. E aí eu queria falar sobre essas outras vozes que estão aqui na publicação. O livro ele conta com a apresentação do Ives Dias Branco Júnior E também tem um prefácio aí do Sidney Leite, também do grupo M Dias Branco. Fala pra gente esse convite e essas presenças aí queridas também do livro, Nari.
Olha, Lilia, são duas honras que conectam muito, né, com o meu ser interno, né? Primeiro, o nosso presidente, né, da IM Dias Branco, o Ivan Júnior, como nós carinhosamente o chamamos, o Ivan Júnior, né, ou seja, que traz isso no DNA, né, do seu Manuel Dias Branco, da família Dias Branco, né, onde o olhar deles é todo voltado para a equipe, para as pessoas, sabe, uma empresa tão humanizada que preocupa-se tanto com o bem-estar das pessoas que eu que morei fora e que estive fazendo várias consultorias, quando você encontra, né, empresários, né, com esse porte, com essa preocupação, você fala, caramba, é possível, porque são pessoas que valorizam de onde a empresa começou, sabe? Ou seja, pequeno, né? A história da padaria, do seu Manuel e aquela questão toda. E daí foi para mim uma honra que ele fizesse a apresentação do livro. E o segundo é o Sidney Leite, que é o nosso diretor executivo técnico de operações, que é o meu chefe direto, é o meu inspirador, é a pessoa que me traz, ele sempre está atento no meu propósito com este alto desempenho, e é o meu parceiro, né, nesse prefácio. A gente conversa muito nas nossas reuniões sobre as nossas expectativas, sobre pessoas, e foi um grande inspirador para mim deste segundo livro, é o Sidney Leite também.
Muito bacana aí essas presenças que corroboram com o discurso do Iunari, né, com o que ele traz aqui e da própria trajetória e da experiência dele de legado dentro do próprio grupo M Dias Branco. E eu quero agora, eu sei que o lançamento do livro foi agora no último dia 25, mas o livro já está à venda, então você consegue adquirir a obra. Eu queria, Iunari, que você passasse todas essas coordenadas. Onde é que o ouvinte agora, sintonizado no nosso bate-papo, que quer melhorar o seu desempenho, quer descobrir seu propósito, quer adquirir o seu livro Alto Desempenho com Propósito, onde é que esse ouvinte consegue encontrar a obra?
Olha, Lília, nós temos dois canais. Na amazon.com.br você adquire o livro de uma maneira virtual, você acessa na Amazon, você pesquisa e você adquire a obra para você ler, né, no seu computador. E se você quiser, né, adquirir o livro real, né, físico, né, para ter ele em mãos, né, aquele leitor que gosta mesmo de ter ele próprio, né, folheando e se deliciando, você entra no meu site iunaritargino.com.br e lá você vai ver que tem os meus dois livros, tem lá o meu e-mail, né, para você entrar em contato e a gente pega o seu endereço para fazer o envio via correio SEDEX.
Ah, e aí é muito legal, porque o livro vai autografado para você, já direto para sua casa. Isso aí é maravilhoso, né, que aí coloca ainda mais carinho nessa publicação. Eu faço a leitura dos dois tipos, sabe, Iunari? Eu gosto do livro digital, mas o livro físico, para mim, é quase uma relação, assim, de fetiche, sabe? Eu gosto do livro impresso, eu gosto do cheiro do livro, eu gosto de ter ali o livro pertinho de mim, na minha cabeceira, eu gosto de sempre, antes de dormir, fazer uma leitura. Às vezes até perco o sono, porque o livro me instiga tanto que, às vezes, quando eu vou ver, meu Deus, já passou um tempão e eu não consegui largar o livro. Então, assim, eu tenho essa relação aí com a dupla leitura. Outro dia eu ouvi um amigo que disse assim, ah, eu gosto muito do livro digital, mas quando eu gosto muito do livro, que eu li no digital e gostei muito, aí eu vou e compro ele impresso, físico, para ter na minha estante. Eu achei bárbaro isso. É muito bacana. E você, Iunari, você gosta do livro digital ou impresso? Agora eu fiquei curioso.
Ah, o impresso, Lia. Eu sou ainda daquele que se deita na cama, né? E com ali o abajur, aquela coisa, né, para ler, né? Levar ali na praia, por exemplo, né? Em alguns momentos. Eu vejo que o digital, ele ajuda quando você está ali no avião, né, num voo, né, que você consegue abrir o seu laptop, para aqueles que tenham, né, mas livro, né, você coleciona, né, você está ali aqui eu tenho os meus, né, que você uma hora você pega, né, uma hora você volta a ter uma saudade. Eu sou ainda desse que preciso ter físico toda essa época.
Ah, eu adoro também, adoro aqui. Tô cercada aqui deles nesse momento, muito bom. E agora a gente está chegando no final do programa. Eu quero muito agradecer o Iunari Marinho por ter partilhado com a gente sobre o seu lançamento, Alto Desempenho com Propósito. Eu tenho certeza certeza que essa entrevista ela inspirou você a pensar um pouco mais sobre como é que está a tua prática laboral, resgatar aquele teu desejo antigo, imaginar como é que você quer estar agora, daqui a uns anos bem próximo, se é isso exatamente que você faz hoje, que você quer fazer. Então, Yunari, eu quero muito agradecer a tua presença, dizer que sempre é ótimo esse nosso bate-papo, as reflexões dos seus livros sempre me fazem muito bem, e eu quero deixar registrado, em nome de toda a emissora, o nosso muito obrigado.
Olha, Lilian, a gratidão é minha pelo convite, pelo prazer da gente devolver às pessoas aquilo que a vida nos traz. Eu acredito que nós estamos aqui na vida para devolver o amor, a energia, né? O amor dos nossos pais, da nossa família para as outras pessoas. Eu acredito muito em viver humanizado, sabe? Ou seja, obviamente que a gente está aqui para ter lucro, para pagar contas e tudo, mas é possível fazer de uma maneira saudável. Então, meu obrigado a vocês todos mais uma vez e sou fã de vocês. Conte comigo sempre.
Ah, gratidão. E depois deste nosso bate-papo com o autor Yunari Marinho, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias, e vir sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou nos envie um WhatsApp para o número, anota aí, 85982014848. E compartilhe cultura.
Autores e Ideias.
Programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Linha Martins, finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo. E coordenador de programação e áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão. E coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.